É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o procedimento no caso do extravio de documentos e também sobre o trabalho da delegacia eletrônica. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do delegado Eduardo Marcelo Castella. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Eduardo. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia. Prazer é meu.
E antes de começarmos a nossa entrevista, eu quero mandar um abraço para a nossa ouvinte Elô Gonçalves. A dona Elô, ela é cantora e compositora e acompanha o nosso programa, o programa da Mapara, há 11 anos, desde que ele foi criado. Um grande abraço para a senhora e obrigada pela sua companhia. E doutor Eduardo, para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes qual é a primeira providência que deve ser tomada em caso de furto ou roubo de documentos pessoais?
Bom, o primeiro passo é você confirmar se realmente você perdeu, ou se foi furtado, ou se teve realmente os documentos roubados. Esse é o primeiro ponto, que é muito comum as pessoas acharem que perderam os documentos e algumas horas depois,
acharam
ou logo em
seguida,
acharam em casa. Né? Então, primeiro, tome essa cautela, verifique se realmente você teve seus documentos perdidos, ou extraviados, ou furtados, enfim. Depois desse momento, aí sim, né, você ou comparece a uma unidade da Polícia Civil, uma delegacia de polícia, para fazer um registro desse fato, ou mesmo através da delegacia eletrônica também para comunicar esse fato.
E, doutor, é importante frisarmos para os nossos ouvintes a importância de que o boletim de ocorrência seja feito o quanto antes possível, não é mesmo?
Sim, até para poder preservar os seus direitos, para evitar que esses documentos possam cair em mãos de pessoas mal intencionadas que venham utilizar dos seus dados, né, para fazer compras, enfim, acabar lhe prejudicando. Então, o quanto antes ele vai esse fato ao conhecimento da autoridade, melhor.
Isso acontece com frequência, doutor?
Sim, né? O que ocorre é muitas vezes você perder ou extraviar seus documentos ou terem eles furtados. Não imediatamente você acaba sendo vítima de um falsário e de um estelionatário. Muitas vezes isso leva tempo, leva meses até para isso ocorrer. E se você não perceber que seus documentos foram extraviados, pode ser tarde demais, né? Então, depende quando você se dá conta, já utilizaram o seu nome para fazer compras, enfim, colocaram você numa situação complicada, delicada, que vai te dar muito transtorno e poderia ter sido evitado.
E, doutor, agora o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como funciona e que tipo de ocorrência se pode registrar na delegacia eletrônica?
Bom, no nosso site, no www.delegaciaeletronica.pr.gov.br, nós temos lá todas as informações para quem quer acessar via internet para poder fazer o registro de ocorrência. Eu acredito que ele seja bem simples até na forma de acessar, porque ele é autoexplicativo. Então, você vai acessar, você vai ver qual o tipo de ocorrência que se adequa à sua situação, você vai clicar naquele ícone que ele aparece na tela e vai preencher um formulário. Então, o próprio cidadão que está fazendo o comunicado da ocorrência, ele mesmo vai dizer, ele vai nos contar o que aconteceu. Então, tem que ter muita calma, muita cautela na hora de preencher aquelas informações, né, e não confundir. Às vezes, uma das falhas que a gente pega com frequência é a pessoa não saber corretamente os seus próprios dados, né, e isso acaba invalidando o boletim.
E, doutor, mesmo quem não possui um e-mail, ainda assim pode registrar uma ocorrência pela internet?
Como o nosso contato é virtual, como o nosso contato é todo pela internet, nós precisamos de um e-mail válido, né? Eventualmente, excepcionalmente, a delegacia vai fazer um contato via fone, mas a regra é sempre a comunicação por e-mail. Então, eu preciso que a pessoa que vá fazer a ocorrência pela internet tenha um e-mail válido. Ela tem que ter esse e-mail. Se ela, até então, nunca teve um e-mail, ela teria que criar esse e-mail ou utilizar de alguém muito próximo, né, de extrema confiança, para poder fazer esse cadastro, fazer a ocorrência.
Estamos conversando ao vivo com o delegado Eduardo Marcelo Castella, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o procedimento no caso de extravio de documentos e também sobre o trabalho da delegacia eletrônica. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, como deve ser essa descrição no boletim eletrônico e quais são os pontos mais importantes que devem ser salientados?
Bom, primeiro, que você seja o mais objetivo possível. E da mesma forma, não só objetivo, mas que seja claro. De uma forma muito clara, conseguir descrever o que houve. Às vezes, as pessoas, algumas, tentam florear demais e acaba, na verdade, não conseguindo explicar o que aconteceu, e outras falam de menos, que também a gente não consegue entender o que houve. Então, sempre os limites, os extremos, são prejudiciais. Se a pessoa for clara e objetiva, ótimo, fica fácil para compreender o que houve, o policial vai compreender o que aconteceu e a gente tem condições de validar a ocorrência.
E qual é o procedimento na delegacia eletrônica, doutor, depois que esse boletim é encaminhado?
Quer dizer, assim que a pessoa conclui o preenchimento, ele vem para nós, para dentro da delegacia eletrônica. Na delegacia eletrônica, nós temos lá uma equipe de policiais que vão analisar aqueles dados que foram inseridos no BO, vão validar esses dados, ou seja, eles vão confirmar se aquelas informações estão corretas ou não, como o nome dele, se ele está correto, se o número de documento ele preencheu correto, se aquele fato que ele está mencionando está adequado às atividades da delegacia eletrônica, para depois poder concluir. Toda a comunicação nesse interregno é feita por e-mail. Se houve uma falha no preenchimento, se faltou dados ou algum dado está incorreto, a delegacia eletrônica vai retornar para essa pessoa no e-mail que ela indicou para que ela faça as correções. Se o documento foi validado, foi concluído, ele é finalizado, também é comunicado por e-mail para a pessoa que fez esse BO e ele é encaminhado para uma delegacia física, para que possa dar sequência aos trabalhos de polícia.
E, doutor, quando o boletim eletrônico já tiver sido preenchido e foi encaminhado, ainda há possibilidade da pessoa fazer alguma alteração ou algum complemento? Como funciona daí esse procedimento?
Então, se essa alteração ainda está naquela fase de validação do BO, a própria pessoa vai ter condições de fazer isso. Então, a delegacia eletrônica recebeu, verificou, faltou alguns dados, retorna para aquela pessoa para que ela possa complementar os dados ali. Se, no entanto, esse boletim ele já foi finalizado pela delegacia eletrônica, por exemplo, eu relatei lá que tive alguns documentos extraviados, finalizei meu BO, esse BO foi concluído, foi encaminhado para uma delegacia. No entanto, aí eu percebi que faltou incluir mais alguns documentos ou algum outro objeto. Eu já não posso mais fazer pela eletrônica porque o boletim já foi concluído. Então, aí, neste caso, eu vou ter que ir até a delegacia para onde esse BO foi encaminhado para que lá na delegacia possa ser complementado. E, para finalizar aqui, como é que eu vou saber para qual delegacia foi encaminhado? Quando eu vou fazer a impressão desse BO, no lado direito, no canto do lado direito, tem o nome da delegacia para onde esse BO foi encaminhado. Então, daí eu tenho que ir a essa unidade, fisicamente comparecer lá, para poder complementar daí o BO.
Estamos falando ao vivo com o delegado Eduardo Marcelo Castella. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630, a serviço da comunidade. Realizar a colheita, arar a terra, fazer a lida, trabalhar com máquinas agrícolas tem muitos nomes, mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Fique longe da rede elétrica ao operar máquinas agrícolas. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Meu nome é Dineia Urbanek Rush Jorge, moro aqui no bairro do Boqueirão, escuto a E-Paraná, AM630, porque está sempre à disposição da comunidade, temos muitas informações culturais, de utilidade, os grandes recursos das nossas comunidades e também as suas músicas são agradáveis e nos dão ótimas recordações.
Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, conseguiu fechar em 2014 o seu menor índice de perdas por ligação de água no estado. Comparado a 2013, a redução foi de 5% no ano passado. E você pode contribuir para o não desperdício da água na sua comunidade, informando sempre que perceber algum vazamento na rua. O telefone de atendimento da Sanepar é o 0800-200-0115. Funciona 24 horas e as ligações são gratuitas, inclusive de telefone celular.
Mantenha em dia a sua documentação e também a do seu veículo. Consultar infrações de trânsito e entrar com recursos ficou muito mais simples através do Detran Fácil, a plataforma online criada para melhorar a sua vida. Com ela, você pode regularizar a carteira de habilitação em casa ou no trabalho. Serviços que antes eram apenas presenciais, agora estão disponíveis também pela internet. Faça já o seu pré-cadastro no site detran.pr.gov.br e fique por dentro do que é oferecido. Dúvidas? Ligue 0800-643-7373.
É Paraná, AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Estamos falando ao vivo com o delegado Eduardo Marcelo Castella, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o procedimento no caso de extravio de documentos e também sobre o trabalho da delegacia eletrônica. E, doutor Eduardo, além desses serviços que o senhor estava explicando para nós, que são abertos ao cidadão, quais são as outras atividades da delegacia eletrônica?
Nós também damos um apoio para todas as unidades do Estado na tramitação de mandados de prisão e alvarás de soltura.
Uhum.
Então, todos os mandados judiciais, eles tramitam pela delegacia eletrônica e ela faz a triagem e a remessa, né, para a unidade aonde está o preso que precisa ser solto ou a unidade que representou por um mandado de prisão, a gente faz esse encaminhamento. Então, também é uma atividade da delegacia eletrônica, porém interna, né, no âmbito interno, uhum, da Polícia Judiciária e da Polícia Civil.
E, doutor, seria interessante explicarmos para os nossos ouvintes a diferença entre o furto e o roubo. E por que que a delegacia eletrônica faz as ocorrências de furto, não é mesmo?
Sim, isso é muito comum, né? No jargão, uhum, popular, a gente fala, eu fui roubado. Quando, na verdade, o cidadão foi furtado. Né? A diferença, também está lá explicadinha no site, se refere à forma como ocorreu o fato. Se houve violência contra a pessoa, né? Eu estava na rua caminhando, fui abordado por alguém que estava armado, me ameaçou, enfim, uhum, e subtraiu meus documentos, meus valores, isso é um roubo. Se, no entanto, eu fui a um restaurante, deixei minha carteira, meu celular em cima da mesa e quando voltei desapareceu, isso é um furto. Então, a diferença, de uma forma bem simples, uhum, assim, bem simplificada, no furto não tem violência contra a pessoa. No roubo, eu sou vítima de violência. E por que, que nós fazemos essa distinção? Porque nós acreditamos que, no caso de uma pessoa que é vítima de roubo, o fundamental é que ela tenha um atendimento pessoal por um policial civil, que esta pessoa possa ser acolhida numa delegacia, onde ela vai receber a orientação, ela vai receber o apoio ali, para poder, inclusive, se possível, identificar os autores. Pela internet ainda não é possível a gente disponibilizar um álbum de suspeitos ou algo nesse sentido. Então, por isso, nós preferimos que, em caso de roubo, compareça à delegacia.
Pessoalmente. E, doutor, existe algum custo para fazer um boletim eletrônico de ocorrência? E esse valor é o mesmo do boletim de ocorrência registrado em uma delegacia presencialmente?
Tanto via internet quanto numa delegacia, o boletim de ocorrência não tem custo. Não tem custo nenhum para o cidadão. Tá? Então, é indiferente ele ir à delegacia ou fazer o BO pela internet, o custo é zero. A única diferença realmente é na questão do deslocamento, né? A possibilidade de fazer pela internet é a questão do conforto,
facilita.
Da oportunidade que facilita realmente a pessoa.
E doutor, qual é o tempo de espera para se receber a resposta à solicitação de um boletim eletrônico de ocorrência?
São alguns fatores, né? O primeiro depende da própria pessoa, o tempo que ela leva para ela poder preencher aqueles formulários. Mas, considerando ali, a partir do momento que ela finalizou o formulário e foi encaminhado para a delegacia eletrônica, nós acreditamos que no máximo em uma hora. O tempo médio é 20 minutos. Mas, dependendo do dia e do volume de ocorrências que a equipe está atendendo, isso pode ser menos de 10 minutos.
Né? Então, bem rápido.
É rápido. Né? Tudo depende ali do volume de ocorrências que o pessoal está ali com a demanda no momento.
E, doutor, como o cidadão pode fazer esse acompanhamento do boletim eletrônico de ocorrência?
Quando ele finaliza o BO, ele já recebe ali online um número de protocolo. Com esse número de protocolo, ele pode ir no site e ele vai ver lá que na página da delegacia eletrônica tem uma área lá de serviços. E ali naquela área lá tem impressão de BO, né, e acompanhamento de registro de ocorrência online. Nesse acompanhamento, ele pode digitar esse número de protocolo e ele vai ver o andamento do BO dele.
Estamos falando ao vivo com o delegado Eduardo Marcelo Castella, que trará para você, ouvinte, mais informações sobre o procedimento no caso de extravio de documentos e também sobre o trabalho da delegacia eletrônica. E, doutor, uma dúvida muito comum é se a polícia comunica o furto ou a perda de documentos à Receita Federal, aos bancos, às instituições comerciais ou à proteção de crédito.
Não, a polícia não faz essa comunicação. Isso fica a cargo da pessoa. Então, o cidadão que fez a ocorrência, registrou esta ocorrência, ela deverá comparecer a esses órgãos, munido do boletim de ocorrência, para poder apresentar e comunicar, né, que esses documentos foram extraviados, até para fins de obter a segunda via dos mesmos. Né? Ele tem que levar lá o boletim de ocorrência.
E, doutor, existe alguma diferenciação entre o atendimento presencial e o atendimento online?
Bom, não há, né? Se a ideia ali é referente ao documento em si, não. O papel vai ser o mesmo, né? O teor dele, a validade daquele documento é o mesmo, é idêntico. A diferença é realmente só na questão do trato, né? Você, quando está pela internet, você está conversando em tese com uma máquina, né? Você está preenchendo um formulário, e se você vai à delegacia, vai ter um policial lhe atendendo.
Doutor Eduardo, agora para finalizarmos, o senhor poderia explicar novamente para algum ouvinte que não tenha escutado o início do nosso programa, qual é a primeira providência que deve ser tomada no caso de furto ou roubo de documentos pessoais?
Primeiro volto a falar, no caso de um furto ou do extravio, procure realmente verificar e constatar se houve isto, né? Se ele só não está perdido em alguma gaveta dentro de casa. Se efetivamente constatou, procure imediatamente uma unidade policial para relatar esse fato. Seja ela pela internet, no nosso site lá da delegacia eletrônica, ou na delegacia mais próxima da sua residência para poder formalizar essa ocorrência.
E o senhor poderia novamente passar um endereço eletrônico?
É www.delegaciaeletronica.com.br. www.pr.gov.br.
Uhum. Doutor Eduardo, eu quero agradecer o senhor pela presença e pela participação aqui conosco no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigado e até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!